ao longo de 6 anos por nenhum dos governantes com quem lidei, apesar de eu não ser membro do Partido Socialista. Foi por isso, com incredulidade, que vi tudo isto mudar num ápice. Nas 3 últimas semanas fui alvo de um tratamento público insultuoso, difamatório e deplorável. Enquanto cidadão anónimo, sem poder de decisão, fui ameaçado pelo SIS. Fui injuriado e difamado pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro das Infraestruturas. E fui alvo de uma campanha montada pela poderosa máquina de comunicação do Governo, que procurou criar uma narrativa falsa sobre os factos ocorridos. Apesar de ter de enfrentar esta campanha, nunca deixarei de defender a verdade. Uma mentira repetida 1000 vezes apenas se torna em verdade se os defensores da verdade o permitirem. E eu não o permitirei. Mesmo que quem repita a mensagem sejam poderosos responsáveis políticos, com os meios do Estado ao seu dispor, e quem defende a verdade seja um mero cidadão. Não permitirei que destruam o meu bom nome. E é também por isso que aqui estou. Para defender a verdade e a justiça. Para lutar pela minha honra e dignidade. E para mostrar aos meus filhos que mesmo perante as maiores infâmias e adversidades, nunca devemos deixar de defender a verdade. Quem espera que eu venha aqui para fazer um ajuste de contas ficará desiludido. Venho defender a verdade dos factos, até porque não sinto mais nada que não seja orgulho pelo que fiz como adjunto em defesa do interesse público, sobretudo no que está relacionado com a TAP, empresa, posso mesmo dizer isto, cuja camisola visto há 4 anos, como todas as pessoas com quem trabalhei no Ministério das Infraestruturas, no Ministério das Finanças e na própria TAP reconhecerão. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, de seguida deter-me-ei nos temas que creio serem de maior relevância para a CPI. Começo com o caso das notas das reuniões de 16 e de 17 de janeiro de 2023. Na manhã do dia 11 de janeiro deste ano, o gabinete da Senhora Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares deu conhecimento por e-mail ao Ministério das Infraestruturas de um requerimento putestativo do Grupo Parlamentar do Chega para uma audição urgente à Presidente da Comissão Executiva da TAP, a Senhora Engenheira Cristina. Nesse dia à tarde, o mesmo gabinete informa o Ministério das Infraestruturas de que, cito, a referida audição se irá realizar já sexta-feira, dia 13 de janeiro. Para a audição, o Grupo Parlamentar do PS solicita o envio de elementos informativos que possam sustentar as intervenções na audição. Fim de citação. Lê-se ainda no e-mail que, cito, o Grupo Parlamentar do PS está disponível para, se considerarem importante, uma reunião preparatória da audição. Deixamos ao vosso critério a necessidade dessa reunião. Fim de citação. Mais tarde, os assuntos parlamentares informam o Ministério das Infraestruturas do adiamento da audição da CEO da TAP para o dia 18 de janeiro. Nessa tarde de 11 de janeiro, o Dr. Marco Rebelo, chefe do gabinete em substituição do Ministério das Infraestruturas, pede-me para, cito, preparar os elementos e avaliar da pertinência da reunião sugerida. Fim da citação, com conhecimento da chefe de gabinete, doutora Eugénia Correia. Respondo ao Dr. Marco Rebelo e à doutora Eugénia Correia pelas 17 horas e sugiro por escrito que a resposta ao Grupo Parlamentar do PS deve referir que, cito, o Ministério das Infraestruturas está obviamente disponível para uma reunião preparatória com o Grupo Parlamentar do PS, caso os deputados julguem pertinente a realização da mesma. Fim de citação. A resposta enviada ao Grupo Parlamentar respeitou a minha sugestão. A 13 de janeiro, o Ministério dos Assuntos Parlamentares informa o Ministério das Infraestruturas, e volto a citar, que o Grupo Parlamentar do PS solicita a realização da reunião preparatória. Fim de citação. E pede uma data para o seu agendamento. Após vários e-mails, é acordado com o Ministério dos Assuntos Parlamentares que a reunião com o Grupo Parlamentar do PS teria lugar dia 17 de janeiro, às 12 horas. No dia 16 de janeiro de 2023, às 8h45 da manhã, realiza-se uma reunião preparatória, na qual participam o Sr. Ministro das Infraestruturas, Dr. João Galamba, a então CEO da TAP, a diretora do Departamento Jurídico da TAP e eu próprio. Esta reunião visava articular a gestão da informação a ser feita pela CEO na audição parlamentar marcada para dois dias depois, a 18 de janeiro, na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação. Nessa reunião, como sempre acontecia, participei com o meu computador em cima da mesa de reuniões e tirei notas sobre os principais pontos abordados. Desde que iniciei funções no Governo, que tiro notas nas reuniões com entidades externas, sempre com o computador em cima da mesa de reuniões. Tenho registro de centenas de reuniões em que utilizei o computador para tirar notas. Só no presente ano, acompanhei o Sr. Ministro das Infraestruturas em 17 reuniões com entidades externas e em todas usei o computador para retirar notas na presença do Dr. João Galamba e dos intervenientes. Facto, aliás, confirmado pelo próprio Sr. Ministro na conferência de imprensa que deu a 29 de abril. Se esta Comissão Parlamentar de Inquérito pretender, posso detalhar datas, locais e as entidades externas presentes nestas reuniões. É por isso inverosímil achar-se que eu não tinha as notas de uma reunião tão importante como aquela que está em causa. Na reunião de 16 de janeiro, o Sr. Ministro das Infraestruturas convida a CEO da TAP a participar, no dia seguinte, numa reunião preparatória da audição parlamentar, entre o Grupo Parlamentar do PS e o Ministério, facto confirmado publicamente pelo Dr. João Galamba na conferência de imprensa a que já aludi. Na tarde de 16 de janeiro, a CEO da TAP fala comigo ao telefone e comunica-me a intenção de participar na reunião preparatória do dia seguinte, entre o Ministério das Infraestruturas e o Grupo Parlamentar do PS. De imediato, informo por escrito o Sr. Ministro das Infraestruturas via WhatsApp e cito: a TAP quer participar na reunião da amanhã com o Grupo Parlamentar do PS. Pode ser? Tendo recebido como resposta, pode. De imediato, envio um e-mail aos serviços do Ministério das Infraestruturas a solicitar o envio do convite para a participação da CEO da TAP na reunião preparatória a realizar-se no dia seguinte, 17 de janeiro, via plataforma Zoom. Nessa reunião estiveram presentes, para além de mim próprio, a CEO da TAP, a diretora do Departamento Jurídico da TAP, a doutora Manuela Simões, a técnica especialista do Ministério das Infraestruturas, engenheira Cátia Rosas, e uma assessora da senhora Ministra dos Assuntos Parlamentares, entre outros participantes. Assumi o papel de coordenador da mesma, intermediando as intervenções do deputado do PS, Dr. Carlos Pereira, e as da CEO. Foi enquanto cumpri essa função que fui retirando notas sobre os aspectos mais importantes, o que, obviamente, resultou num documento com várias gralhas e abreviaturas, dada a sobreposição destas tarefas. No dia 18 de janeiro, acompanhei pela televisão a audição parlamentar e, uma vez mais, tirei notas sobre os principais pontos, tal como fazia sempre com tudo o que estivesse relacionado com a TAP. No dia 4 de abril de 2023, nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, é tornado público na audição à então CEO da TAP a existência da reunião preparatória do dia 17 de janeiro. Tendo em conta o impacto político e mediático que tal informação gerou, no seu seguimento, o Sr. Ministro das Infraestruturas reuniu comigo no dia seguinte, 5 de abril, para abordarmos o tema da reunião preparatória 17 de janeiro e entre, repito, o Grupo Parlamentar do PS, o Ministério das Infraestruturas, o Ministério dos Assuntos Parlamentares e a TAP. Estando presentes na reunião de 5 de abril, o Sr. Ministro, a Sra. Chefe de Gabinete e a Engenheira Cátia Rosas. O ambiente no gabinete era tenso. Nesse dia eu já tinha sido interpelado por vários membros do gabinete no sentido de recolher informações sobre a marcação da reunião preparatória de 17 de janeiro. Recordo-me, inclusivamente, que até à realização desta reunião no dia 5 de abril com o Sr. Ministro das Infraestruturas, tinha sido apenas detectado um e-mail meu enviado ao Dr. Marco Rebelo, chefe de gabinete em substituição, a pedir para ser enviado o convite à TAP para a referida reunião. Naquele momento, senti que pairava a ideia de que a decisão de juntar a então CEO da TAP à reunião com o Grupo Parlamentar tinha sido minha. Nesta reunião indico explicitamente ao Sr. Ministro e restantes presentes ter tomado notas da reunião de 17 de janeiro, que registei no meu computador. E menciono também a reunião de 16 de janeiro, na qual, recordo, participaram o Sr. Ministro e então CEO da TAP. Indico igualmente que são registros informais, retirados no bloco de notas do computador, com gralhas. Nesse momento, descrevo que as notas resumiam o que tinha sido abordado em ambas as reuniões, tendo ficado claro que, na reunião de 17 de janeiro, tinham sido enunciadas algumas das perguntas a serem efetuadas pelo Grupo Parlamentar do PS e tinham sido referidas as respostas, bem como a estratégia comunicacional a adotar então pela CEO da TAP. Em momento algum, me foram solicitadas as notas pelo Sr. Ministro ou pela Sra. Chefe de Gabinete. Repito, em momento algum me foram solicitadas as notas, sendo certo que sabiam da sua existência. Ainda nessa reunião de 5 de abril, o Sr. Ministro disse não ver problema no facto de a reunião de 17 de janeiro se ter realizado. Tendo confirmado a realização da reunião de 16 de janeiro, na qual o próprio tinha participado, com então CEO da TAP, o Dr. João Galamba disse ainda que tinha sido o próprio, nessa reunião, a indicar à então CEO a existência de uma reunião preparatória entre o Ministério das Infraestruturas e o Grupo Parlamentar do PS, a ter lugar no dia seguinte, facto igualmente confirmado pelo Sr. Ministro na conferência de imprensa do dia 29 de abril. Nesse momento, a Dra. Eugénia Correia, que me pareceu desconhecer a existência da reunião do dia 16 de janeiro, indicou claramente que não seria revelada a existência da reunião que contou com a participação do Sr. Ministro das Infraestruturas e da então CEO da TAP. A Dra. Eugénia Correia indicou-me ainda que, em caso de requerimento pela CPI, as notas não seriam entregues, por serem um documento informal. Nessa noite de 5 de abril, e perante as dúvidas que sentia ainda existirem sobre a minha responsabilidade de juntar a então CEO da TAP à reunião com o Grupo Parlamentar, envio via WhatsApp ao Sr. Ministro das Infraestruturas um print screen de uma interação tida entre nós na tarde de 16 de janeiro, onde ficava evidente que tinha sido o próprio Dr. João Galamba a autorizar a participação da então CEO da TAP na reunião com o Grupo Parlamentar de 17 de janeiro. Na manhã do dia seguinte, 6 de abril, a Dra. Eugénia Correia solicita-me que procure todas as comunicações com o então CEO da TAP que pudessem estar relacionadas com a marcação da reunião. Indico que não tenho praticamente nada, porque então CEO tinha ativa no WhatsApp a opção de apagar as mensagens uma semana após as mesmas serem enviadas. Nesse momento, a Dra. Eugénia Correia ordena uma intervenção no meu telemóvel para tentar recuperar essas mensagens. Porém, e não tenho nenhuma explicação para este facto, essa intervenção no meu telemóvel acabou por resultar no apagão total de todo o meu arquivo do WhatsApp no telemóvel. No dia seguinte, 6 de abril, é emitido um comunicado de imprensa no Ministério das Infraestruturas, onde se indica que eu estive presente na reunião de 17 de janeiro, em representação do gabinete. Quero aqui deixar claro, não participei do processo de elaboração do comunicado, nem na sua aprovação final. Soube pela imprensa que o mesmo tinha sido publicado. Do comunicado constam três elementos que me surpreenderam. Primeiro, o comunicado omite a realização da reunião de 16 de janeiro entre o Sr. Ministro das Infraestruturas e a CEO da TAP. Segundo, omite o facto do Sr. Ministro ter tido um papel explícito e ativo na promoção da participação da TAP na reunião com o Grupo Parlamentar do PS, referindo-se, ao contrário, que o Dr. João Galamba não se opôs à participação da TAP na reunião. Terceiro e último elemento, o comunicado refere o meu nome, facto que, como imaginam, me deixou verdadeiramente perplexo. Em 6 anos, como adjunto do Governo, nunca vi nomes de membros de um gabinete referidos em comunicados de imprensa. Esta identificação nominal era, naturalmente, ainda mais grave, dado que já estava a decorrer esta CPI e, a partir daquele momento, passei a poder ser chamado à mesma. A sucessão de acontecimentos nestes primeiros dias de abril, que culmina com a produção deste comunicado de imprensa, representou para mim um momento